bom estar aqui com vocês. Muito bom, né? Priscila e Pinheiro aqui na frente falando. Sim, é bom ver as pessoas crescendo, amadurecendo. Pessoas que às vezes têm desafio de estar aqui na frente. Eu lembro que a Pri não tinha coragem de falar, de cantar. E agora ela arrebenta aqui. Eu fico assim, gente, um dia ela rouba o meu lugar. Rouba não, né? Eu dou o meu lugar para ela gratuitamente. E uma espontânea vontade, muito bom ter vocês aqui com a gente. Essa igreja é feita de muitas pessoas. Somos uma comunidade da fé, composta por muitas pessoas, cada um recebendo a sua porção de Jesus e ministrando e trazendo para que todos possamos desfrutar de uma visão mais ampla, de um ministério mais amplo. Amém? Hoje eu quero terminar a nossa série Season Finale. Geralmente as pessoas, o season finale é 2 horas de série. Mas aqui a nossa série, como é uma minissérie, nosso season finale é normal. É uma série sobre como possuir a Terra Prometida. É uma série que você vai. É a terceira mensagem. Você vai encontrar a primeira e a segunda no podcast ou no YouTube. Eu te encorajo a ouvir, não só porque é importante estar ouvindo. Não só porque às vezes você perdeu a primeira e quer saber a segunda, a terceira, mas porque quando você ouve aqui, você capta um tanto. E quando você ouve de novo e depois de novo, você vai pegando outros detalhes, aquilo é importante para nós. Eu sou um ouvinte de podcast, desde que eu vim para cá, me tornei também uma pessoa que fala. Então, se você não sabe o que é um podcast, você não sabe o que é um YouTube, procura alguém da nossa recepção, a gente vai orar por você. Para você vir para o mundo 2023 e entender. Eu quero começar lendo a Bíblia. Abre comigo em 1 Coríntios 10. A gente tem dois textos base. Hoje de manhã, eu estava conversando com uma pessoa. A pessoa falou: Ah, mas a minha irmã é da outra igreja, eu sou dessa igreja, é uma confusão. Eu falei: Olha, vocês não têm que discutir o que uma igreja fala, o que outra igreja fala. Vocês precisam entender o que a Bíblia fala. E se a gente tiver baseado, orientado na Bíblia, cara, então a gente vai se dar bem com todo mundo, todos os outros cristãos, e vai dar tudo certo. Então, a minha intenção aqui de abrir a Bíblia com você é te dar uma base para que você depois leia e saiba por você mesmo o que é que a Bíblia diz a respeito. Amém? Para que você não tenha que dizer, mas o Timóteo disse nada. O Timóteo disse, não tem poder de nada. Se você encontrar um bichão aí na esquina e falar, o Timóteo disse, não tem nada. Mas falar, a palavra de Deus diz. Aí resolve. 1 Coríntios 10, versículo 1 diz assim: Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados, estiveram sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. Só um contexto aqui: Paulo falando como judeu, falando do povo judeu saindo do Egito, quando eles saíram, eles foram libertos, né, as 10 pragas aconteceram. O mar abriu e ele está falando exatamente desse episódio, desse movimento, desse momento da história. Versículo 2: Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos. Para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Se é o verso 6, pula para o 11, ele vai repetir a mesma coisa. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritos como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Então, aqui Paulo está ensinando a gente como ler a Bíblia, como interpretar o Velho Testamento. Essas histórias são histórias legais, inspiradoras, mas elas também são exemplos, tipos, símbolos para mim e para você, que tem efeito na minha vida e na sua. Paulo está dizendo, olha, aquela história do povo de Israel lá atrás, ela era um símbolo que aponta para a nossa vida hoje em dia. Ela é um exemplo. Timóteo, qual é o exemplo disso para a gente? Então, a gente sabe que o Egito é um exemplo de uma vida no pecado, uma vida onde você era um escravo do pecado. Você não fazia o bem que você queria. Em Romanos 7, Paulo vai descrever esse dilema de que ainda está preso, escravo desse pecado. Ele diz assim, olha, o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer, acabo fazendo o mal que eu não queria. Né? Quem é que pode me salvar? Romanos 7 vai dizer. E a gente sabe que, então, o Egito é o exemplo da vida no pecado e que Deus nos resgatou dessa vida. Deus nos salvou a partir do momento que Jesus morreu na cruz. Basta eu e você recebermos Jesus como nosso Senhor e Salvador e nós somos salvos. Timóteo, eu não preciso ir para a igreja, eu não preciso dar o dízimo, eu não preciso fazer um curso. Não. Você não precisa nada disso. A Bíblia fala assim, com o coração você crê, com a boca confessar, você está salvo. E o povo foi tirado do Egito de uma forma milagrosa, assim como nós somos tirados do pecado de uma forma milagrosa. Então eles passaram pelo mar, isso aponta para o batismo, aponta para o batismo que a gente tem hoje em dia, um momento público de dizer para as pessoas a fé que você tem. E passado pelo mar, eles foram para o deserto. E esse deserto ele aponta para um momento de transição. Todo o deserto na Bíblia aponta para um momento de transição, onde você passa a depender 100% de Deus. Deus, eu dependia das minhas capacidades, das pessoas que eu conhecia, dependia dos meus contatos, dependia do humor do meu chefe, dependia do pai da minha esposa. Essa era a vida que eu tinha, vivendo pelos meus méritos. Mas agora a gente passa por um momento de transição onde, pai, eu dependo de você, dos teus milagres, da tua mão abrindo o meu caminho. Eu não tenho um pai, eu não tenho um sogro, eu não tenho um amigo, eu não tenho alguém que vai interceder por mim junto lá, mas eu sei que você é por mim e o teu favor me basta. Eu sei que você está envolvido nisso e é você que me colocou, você que vai me conduzir. Então o deserto fala sobre isso. E até aqui a vida cristã vem maravilhosa. A gente tem o privilégio de ter muitas pessoas nessa igreja recebendo Jesus, e a gente vai vendo essa jornada, mas quando chega na beira da terra prometida, a gente se depara com uma notícia. Olha, a vida que Deus tem para você, o que você viveu até aqui está maravilhoso, mas Deus tem mais. Porém, esse mais, essas promessas que Ele tem para você, a partir daqui, você precisa começar a tomar posse. Isso se assemelha à nossa jornada como criança, adolescente, adulto, né? Jovem adulto. Você era criança e você adorava Dia das Crianças. E quando recebia o presente do Dia das Crianças, o que você pensava? Qual é o meu próximo presente agora no Natal? Você vivia de presente em presente. Às vezes meus filhos falam, pai, qual é o próximo presente? Vamos ver o calendário, o próximo presente é isso. Você vivia nessa vida de presente após presente. Quando você cresceu, algum dia o seu pai, a sua mãe, alguém chegou para você e falou, olha, agora você precisa amadurecer e tomar posse das suas coisas. É a mesma coisa espiritualmente. O problema é que muito cristão esbarra nesse lugar dessa terra prometida e fica assustado porque existem gigantes. Existem gigantes. Já viu aquele termo? Quando eu cheguei aqui era só mato. Já viu esse termo? Isso não é um termo cristão. O termo cristão é quando eu cheguei que era só mato e gigante. Era só mato e inimigo. Não pense você que você vai tomar posse das promessas que Deus tem para você sem resistência dos inimigos. Deus te chamou não para ser uma pessoa, um eterno turista espiritual. Ele te chamou para ser mais que vencedor. Ele te chamou para entrar numa batalha. Existe uma batalha sendo travada. Existem inimigos, existe uma necessidade de você tomar posse daquilo que ele já te deu. E aí eu convido você a ler comigo Deuteronômio 11. Deuteronômio 11, a gente vai ler o discurso de Moisés, o último discurso de Moisés, é o livro de Deuteronômio, antes dele morrer, à beira dessa terra prometida, entrando nessa terra prometida. Eles ainda estavam no finalzinho do deserto, e isso aqui é o que ele disse para o povo. Estou chegando em Deuteronômio 11. Estou com a minha Bíblia física aqui. Se você não trouxe, tem no app. Ou você pode acompanhar aqui na nossa projeção. Versículo 10 diz assim, a terra da qual vocês vão tomar posse não é como a terra do Egito, de onde vocês vieram, e onde plantavam as sementes e tinham que fazer a irrigação a pé, como numa horta. Então, ele está aqui descrevendo essa vida de escravidão. Lembra quando você tinha que ir lá fazer um bom trabalho, depois ir lá bajular o seu chefe, depois ir lá para frente e tentar desenrolar com outra pessoa. Por quê? Cara, porque você plantava e dependia dos seus esforços fazer aquela semente crescer. Mas a terra que Deus está te levando para tomar posse não é assim. Você já assimilou que o estilo de vida, a vida que Deus tem para você, ela é diferente? Você está disposto ao diferente? Para um pouquinho e pensa. Talvez você vai deixar para trás algumas desafios de estimação que você tinha. Ah, Timóteo, eu gostava tanto daquele meu vizinho que gritava, eu já sabia até quando ele ia gritar. Não, Deus tem algo novo para você. Olha, eu gostava tanto daquele carro, aquele barulhinho que fazia, sabe, aquele Deus tem uma coisa nova para você. Deus, eu gostava tanto daquela briga que eu tinha com a minha esposa, que quando ia dando assim quarta-feira à noite, a gente já brigava 8 horas para eu já ir para a sala assistir o meu jogo, já estava tudo certo. Cara, Deus tem algo novo para você. Talvez você vai perder jogo. Por quê? Apaixonado pela sua esposa. Caramba, tá tendo gol lá. Tô nem aí, cara. Tô nem aí. Tô numa melhora aqui. Tá disposto a algo novo na sua vida? Mas é diferente. Cara, e o gol? Cara, não assisti. E outras coisas. Deus tem promessas para nós, mas é diferente. Se você é uma pessoa rabugenta, se você é uma pessoa apegada, gosta de manias, gosta de rotina, você precisa conversar com Deus e falar: Deus, eu preciso que o Senhor resolva isso dentro de mim, porque você tem algo novo para mim. A terra que eu vou tomar posse não é como a terra de onde eu vim. Verso 11, mas a terra que vocês, atravessando o Jordão, vão entrar para dela tomar posse é terra de montes e vales, que bebe chuva do céu. Bebe chuva do céu. Olha a diferença. Esses caras viviam num deserto que só tinha o rio Nilo que irrigava o Egito. Então, cara, depois que plantava, tinha que ou vir, às vezes eles tinham que pegar, né, uma vasilha e ir aguando, ou eles tinham que fazer um caminho. Existe uma história deles irem com o pé assim, abrindo um caminho para que a água pudesse entrar. Existe uma outra história também, diz que eles tinham que ficar empurrando como se fosse um moinho que movimentava a água, ou seja, era com o suor que aguava tudo. E eles vão para uma terra que agora eles lançam a semente, entram para casa e a chuva vem do céu. A chuva vem do céu. Você sabe o que é isso? Sabe o que é você, cara, seguir a direção de Deus e esperar a chuva de Deus? Chuva de Deus na sua vida. Cara, qual é o segredo do seu sucesso? Eu dependo da chuva. Qual é o segredo do seu sucesso? Eu planto onde chove. Caramba, como é que é isso, Timóteo? Cara, Deus me mostra, Deus fala assim, ó, vai ali, faz isso, que ali vai chover. Cara, eu quero esse Deus, eu quero esse tipo de vida. E Deus é muito claro, né, em Deuteronômio 11, falando, olha, essa terra que vocês vão entrar, vocês precisam tomar posse. Isso não vai cair no seu colo automaticamente. Você vai ter que tomar uma atitude. E aí a gente aprendeu que esse tomar posse é entrar pela fé, confessar pela fé e receber pela fé. E eu me lembro de uma história, quando eu tinha 19 anos de idade, lendo algumas histórias de Jesus. Eu estava orando no meu quarto e nessa mesma dinâmica de Deus, eu quero viver o que você tem para mim. Eu leio essas histórias fantásticas da Bíblia, onde Jesus realiza cura, realiza milagres, onde Jesus, cara, alcança pessoas e os espíritos malignos fogem dele. E eu creio que você tem isso para mim hoje em dia. Jesus, eu quero viver isso. Minha oração com 19 anos de idade. E imediatamente veio uma voz que eu achava que era de Deus. E às vezes a gente se engana. Tudo bem você se enganar 1, 2, 3 vezes, é natural, e a gente está aqui para amadurecer, para poder discernir as vozes, mas acontece. E veio uma voz dizendo assim, Timóteo, mas Jesus fazia tudo isso, mas ele não tinha pecado. E você tem pecado, que a gente sabe que você tem pecado. E eu, com 19 anos de idade, sabia já os meus pecados. Com 39, sei muito mais. Sei muito mais. A gente sabe onde a gente erra. E eu ouvi essa voz, olha, então, eu falei, tudo bem, eu vou resolver os meus pecados antes de assumir, tomar posse das promessas. E, algum tempo depois, lendo a Bíblia, eu me deparei com o que a Bíblia diz a respeito disso. Eu me deparei com Marcos 16, versos 17 e 18, que diz o seguinte, estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum, imporão as mãos aos doentes e eles ficarão curados. E eu me deparei com esse verso aqui, eu falei, ué, esse verso não está dizendo que esses sinais acompanharão aqueles que já resolveram os pecados nas suas vidas. Esse verso está dizendo aqueles que creem. Depois eu fui em João 14, também lendo, e eu vi um outro lugar Jesus dizendo, digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. Ué, Jesus não falou assim, olha, quem andar todo certinho vai realizar minhas obras. Não, ele inverteu. Ele falou, olha, quem crê em mim vai realizar minhas obras. Sabe, se você não conhece a palavra de Deus, o diabo consegue te enganar. Se você não conhece a palavra de Deus, ele consegue te ludibriar, consegue te enrolar ao ponto de você abrir mão das suas promessas. Olha, você até podia ser curado, mas sabe o que acontece? Você é uma pessoa separada. Separado não pode, você não sabe? E aí você fala, não, não sabia. Pois é, não pode. E aí você fica assim até o dia que você entende, se depara e abre o teu coração e o Espírito Santo te guia falando, olha, essas promessas são para aqueles que creem. Você crê em Jesus? Você crê no seu coração? As promessas são para você. Mas, Timóteo, como é que a gente lida com o pecado? Olha, a Bíblia fala que você vai crer e depois você vai andar segundo ele. Desde Abraão, Deus já dizia, Abraão, anda comigo, seja perfeito. Olha a sequência, primeiro você anda comigo e eu vou te aprimorando e você vai acertando. Você tem algum amigo atleta que você anda com ele e você acaba fazendo algum exercício? Eu tenho um amigo, Fábio, que não está aqui. Fui tirar férias na casa dele, resultado, todo dia à noite eu tinha que nadar não sei quantos mil metros. Eu não fui lá para nadar tantos mil metros, não reclamei, eu gosto de nadar. Mas, cara, começando a andar com a pessoa, então, vamos fazer. E com o Espírito Santo é dessa forma. Você crê, você toma posse das promessas, e esse andar com Jesus vai corrigindo, vai te colocando na rota, vai dizendo, olha, você não precisa disso. Sabe esse vício? Não precisa. Sabe esse jeito de tratar as pessoas? Não precisa. Sabe essa rancor? Cara, deixa isso para lá. Sabe essa ira? Sabe esse medo? Sabe essa insegurança? Sabe? Cara, deixa isso para trás, porque anda comigo. Mas como é que a gente vai andar com ele se a gente não crê? Então, primeiro a gente crê. Depois a gente anda e as coisas acontecem. E esse processo de crer envolve tomar posse das promessas. Amém?
Amém.
Mas, Timóteo, eu li lá em Deuteronômio 11 que, olha só, se vocês obedecerem os meus mandamentos, então vocês vão tomar posse da terra. Como é que funciona isso? Eu não tenho que obedecer? Não existe o espaço para a obediência? Então, como é que isso funciona? Essa parte de Deuteronômio 11 está cancelado, anulado? Que bom que você perguntou isso. Eu estava dizendo, o pessoal do culto da noite vai perguntar isso. Que bom que você perguntou. E sim, eu quero mostrar para você quais são os mandamentos que dizem respeito a você. Você sabe? Você precisa saber de cor. Tem alguns versículos que você precisa saber de cor. Alguns versículos que você tem que sacar rapidamente e lançar. Esse aqui é um deles. Abre comigo em 1 João 3:23. Está lá no finalzinho da Bíblia. Se você tem uma Bíblia velhinha igual a minha, está lá naquela seção das páginas descolando. Mais alguém em 1 João está descolando? Ninguém? Só eu tenho Bíblia velha aqui. Tudo bem. A partir do verso 21. Tiago, por favor. Amado, se o nosso coração não se condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Então ele está falando, olha, o seu coração precisa andar sem condenação. Tranquilo, cara, eu sei que eu estou em paz com Deus. E essa mesma paz, né, você te ajuda a receber, ou da mesma processo você recebe o que você pede em oração, você tem certeza que você vai receber porque você tem cumprido seus mandamentos, obedecido. E aí o verso 23 ele fala, este é o seu mandamento, que creiam no nome do seu filho Jesus e que amemos uns aos outros como ele nos ordenou. Cara, então, peraí. Então, os mandamentos agora da nova aliança são esses dois, crê em Jesus. Caramba, então não é andar para cá, não é aquilo, não é fazer, não é sentar, levantar, guardar o saldo. Qual é o mandamento que está sobre você e eu da nova aliança? Crê em Jesus. E olha que interessante, para entrar na nova aliança você já tem que crer em Jesus. Então você já entra resolvido, já entra cumprindo o mandamento e se mantém aqui. Cara, crer em Jesus, esse é o mandamento que está sobre você. Quando a Bíblia você lê em algum lugar condicional a obedecer mandamentos, cara, eu tenho crido em Jesus, então estou seguindo os mandamentos. Eu tenho um amigo, aliás, um amigo, né? Ele era colega de trabalho, e é uma história que é pertinente. A família dele tinha uma propriedade enorme no sul do país, que envolvia dois municípios. Isso ele me contando a história. E depois ele falou, Timóteo, a gente foi lá e a gente achou o documento que a gente tinha recebido isso. A gente recebeu o meu tataravô, bisavô, não sei, recebeu de Dom Pedro II aquele terreno todo, que depois foi ocupado pela cidade. E a gente entrou na justiça, a família toda estava empolgada, porque a gente ia reaver a terra toda. Eu não sei se eles queriam mandar embora a cidade inteira, não sei o que eles iam fazer, mas foram para o juiz, chegaram perante o juiz disse o seguinte: olha, esse documento é legítimo, dá para ver que ele é correto, o selo é do Império, tudo certo, só tem um problema. Quando o Império abriu, saiu do Brasil, né, quando caiu o Império e a República foi estabelecida, todas as leis do Império caducaram, não valem mais. Então, é ótimo esse seu documento, você está no século errado. Alguns, talvez 100 anos atrás, 150 anos atrás, e você estava certinho. Mas agora a gente está numa outra legislação, agora a República, nada disso funciona. É óbvio para a gente isso. Que legal, ok, foram embora, obrigado. Hoje é um quadro lá na casa da avó. Um dia a gente já foi dono disso aqui tudo, mas a República levou tudo embora. Enfim, isso, por que isso diz respeito a mim e a você? Porque a gente vai ler na Bíblia muitos mandamentos da velha aliança. E junto com o fim da velha aliança foram esses mandamentos. Jesus, ele é o fim da lei, ele cumpriu a velha aliança e inaugurou uma nova aliança. Segundo a velha aliança, eu e você nem teríamos acesso, era uma aliança exclusiva aos israelitas, aos judeus. Quer dizer, a maioria de nós aqui não teria acesso. Mas a nova aliança, ela está disponível não para quem é herdeiro segundo o sangue, mas quem é herdeiro segundo a fé. Para aqueles que creem, eu e você entramos nessa nova aliança. Você precisa ter isso claro para você, na sua cabeça. 10 mandamentos. Nem perde o seu tempo decorando. Não precisa. Eu me descobri outro dia que eu não sei os 10 mandamentos. Eu fui contar, eu só sei 8. Falei, gente, mas o que aconteceu? 1, 2, 3, 4, 5, 8. Gente do céu, por quê? Porque não tem validade para mim. É a mesma coisa de eu decorar as leis da época do Império. É bacana saber? Talvez, se você tiver com muito tempo disponível, tudo bem, mas não vale para você. Você precisa saber as leis do seu tempo, porque você precisa saber os mandamentos da nova aliança. Onde é que estão esses mandamentos? Em 1 João 3,23. E são 2. Creia no Senhor Jesus. Creia no Senhor Jesus. Esse é o mandamento. Creia nele. E ame o próximo como ele nos ordenou. Essa segunda parte é importante. Esse amar o próximo, esse andar em amor. Sabe por quê? Você pode transformar essa história de tomar posse das promessas numa coisa vazia. Você pode transformar isso numa jornada, numa missão própria, egoísta, particular sua. Né? A Bíblia fala que é possível crer sem amor nenhum. Você acredita? Essa fé sem amor, ela recebe as coisas, mas não tem efeito. Quer ler comigo? Abre comigo em 1 Coríntios 13. Eu sei que você está duvidando. Você fala, tem certeza que dá para receber sem amor, Timóteo? Vamos ler lá comigo. 1 Coríntios 13 é o capítulo que Paulo escreve sobre o amor ágape. Né? E ele diz assim, ainda que, verso 1, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Sabe o que é isso? Cara, você não vai ter conteúdo. Sabe quando você bate numa lata vazia e faz pum? Vai ter aquele eco, aquele reverb. Caramba, acabou. Acabou. Eu não sei o que você come na sua casa em lata, né? Mas você vai ser aquela coisa vazia. E aí ele continua. Verso 2. Ainda que eu tenha o dom da profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Então é possível você ter uma fé potente, que move montanhas, eu sei, eu recebo, eu tomo posse das promessas, eu tomo posse da minha cura, eu tomo posse desse trabalho, eu tomo posse das bênçãos de Deus para mim, mas sem amor, aquilo não chega a lugar nenhum. Por outro lado, em Gálatas vai dizer o seguinte, Gálatas 5 vai dizer, o que vale, o que tem eficácia para Jesus é a fé que atua pelo amor. Você decidir andar em amor. Romanos 13 vai dizer o seguinte, que o amor, ele cumpre, ele é o cumprimento de todos os mandamentos, porque você não precisa de um mandamento dizendo não mintas. Se você ama o próximo, você já não vai fazer isso com ele. Você não precisa de um mandamento dizendo não adultere. Se você ama o próximo, você não vai fazer isso. Você não precisa de um mandamento dizendo não roube. Se você ama o próximo, Você não vai roubar nada de ninguém. Caramba, o amor, ele cumpre os mandamentos e muito mais. Ele vai te levar a um novo patamar. E olha só, aqui em Romanos, aqui em 1 Coríntios 13 também, vai dizer no versículo 7 que o amor de Deus, o amor ágape, tudo crê, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, andar em amor vai brotar um novo tipo de fé no seu coração. Você entende isso? Cara, porque eu sei que Deus me ama, porque eu tenho dado espaço para esse amor no meu coração, eu não vou ficar com medo. Porque eu sei que Deus me ama, eu vou enfrentar esse desafio convicto, tranquilo, com confiança, sem ansiedade, sem medo. Por quê? Porque Ele me ama, Ele não ia me desamparar nessa situação. Olha, recebi uma notícia ruim, mas o amor de Deus que está derramado no meu coração, Ele me lembra, ei, eu estou com você, eu não vou te desamparar. Ainda que seja um diagnóstico negativo, por quê? Porque eu tenho andado em amor. E o amor que Deus tem dado para mim, Ele me garante. Ele não vai me desamparar. Ele tem planos a meu respeito. Amém? Isso é uma escolha. É uma escolha. Escolher viver em amor. Escolher andar em amor. Cara, você muitas vezes vai ter pessoas fazendo injustiça contra você. E você, cara, eu vou escolher amar essa pessoa. Caramba. Jesus, ele fala isso, né? Você ama os seus amigos? Qualquer um pode fazer isso. Eu convido você a amar seus inimigos. Que isso, Jesus? Como é que é isso, cara? Como é que eu vou amar essas pessoas? Cara, na hora que você entende que você não era nada, você era um inimigo, e Deus te amou ao ponto de te mandar o filho dele amado para morrer por você. Quando você entende tanto que você foi perdoado, como é que você pode não estender esse perdão a outras pessoas? Quando você entende tudo que você não era sem Jesus e tudo que você se tornou com Ele, como é que você pode olhar para o lado e ver alguma coisa diferente? E eu acredito que essa decisão de andar em amor vai te abrir o seu coração e os seus olhos para mais e mais promessas de Deus, para que você possa avançar nessas promessas, que você possa avançar nessa terra prometida. Vai te abrir perspectivas novas. Cara, eu não imaginava que isso podia acontecer. Amém? Eu quero avançar e eu quero terminar essa série falando sobre uma promessa em particular. Em Deuteronômio 11, 14, né, ainda, a gente leu bastante Deuteronômio 11, onde Moisés fala sobre a terra prometida. Mas existe uma parte peculiar aqui de Deuteronômio 11 que eu queria chamar a tua atenção. Ela diz o seguinte, então, Deuteronômio 11, versículo 14, então, no devido tempo, enviarei chuva sobre a terra, chuva de outono e chuva de primavera, para que vocês recolham o seu cereal e tenham vinho novo e azeite. Aqui parece uma promessa, cara, ok, natural. A gente vai entrar numa terra que vai chover e tem uma chuva de outono e de primavera. Eu não sei nada de chuva de outono e de primavera aqui no Rio de Janeiro, eu sei só de chuva de março, que o Tom Jobim cantou. É tudo que eu sei. E, cara, eu sei que a Bíblia menciona essa chuva de outono e primavera. E dá a impressão, então, que é sobre uma terra que eles iam entrar. Mas aí eu vou ali em Joel 2, se você quiser abrir comigo. O livro de Joel foi escrito depois que eles entraram na terra. Anos, muitos anos depois de eles terem entrado na terra. E o profeta Joel vai profetizar essa mesma chuva de outono e de primavera. Esse profeta Joel, ele vai dizer o seguinte, Joel 2, verso 23. Diz o seguinte, o povo de Sião, ó povo de Sião, alegre-se e regozije-se no Senhor, o seu Deus, pois Ele lhe dá a chuva de outono, conforme a sua justiça. Ele lhe envia muitas chuvas, as de outono e as de primavera. Opa, achei aqui de novo a chuva. Algumas versões dizem as primeiras e as últimas chuvas, como fazia antes. As eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Caramba, isso aqui é muito parecido com o que a gente leu lá em Deuteronômio. Mas parecia que ele estava profetizando a respeito de uma terra. Mas eles estavam na terra e continuava profetizando. Existia algo mais. Aquele símbolo, aquele exemplo, aquele tipo continuava apontando para alguma coisa para frente. E a gente continua lendo. O verso 25 vai dizer, vou compensá-los pelos anos de colheita que os gafanhotos destruíram. O verso 26 vai dizer, vocês comerão até ficarem satisfeitos. E louvarão o nome do Senhor, seu Deus. 27, então vocês saberão que eu sou, que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. E aí você entra no verso 28. ele parece que estende essa profecia e ele fala, e depois disso, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. Então Joel fala assim, olha, aquela história, aquela promessa de Moisés, ela não se cumpriu ainda. Aquela promessa de Moisés, ela ainda está por vir. Ela não se cumpriu. Aconteceu historicamente, mas existe algo pela frente, para ouvir. E aí, anda comigo até Atos, eu vou te mostrar isso se cumprindo na minha vida e na sua. Vocês estão aí ainda? Começou a tocar aqui, a música, a luz mudou, mas não me perca, não. Não distrai, não. Isso aí são os gigantes na pregação. Tentando te tirar. Atos 1. Jesus aqui ainda com os discípulos, já ressuscitou, prestes a ser levado aos céus. Atos 1, 4 diz o seguinte, certa ocasião, enquanto comiam com eles, deu-lhes essa ordem, Jesus deu, não saia de Jerusalém, mas esperem pela promessa, não por uma promessa, mas a promessa, esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Vira a página da Bíblia, capítulo 2, verso 1. Chegando o dia de Pentecostes, ou algumas versões dizem, na plenitude do Pentecostes. Então, Pentecostes é uma festa judaica. Cada festa judaica tem um símbolo para nós. A Páscoa, Jesus morreu e ressuscitou. Pentecostes foi quando o Espírito Santo foi enviado. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que pareciam línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Pula comigo para o verso 14. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão. Homens da Judeia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isso. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todo o povo. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. E profetizarão. Então, a gente está lendo segundo a Bíblia, cara, aquela chuva que era profetizada, aquela promessa da terra prometida, que vai ter chuva abundante de outono e de inverno, depois Joel reforça essa promessa, e aí em Atos a gente vê que a vinda do Espírito Santo é o cumprimento dessa promessa. O que é que isso significa para nós hoje em dia? Que a primeira promessa que a gente precisa tomar posse, a primeira promessa que Deus tem para nós, talvez a promessa é o batismo no Espírito Santo. Presta atenção, na cultura judaica existe um candelabro de 7 ou 9 partes, pontas, chamado menorá. E ele é feito de uma haste central, onde você bota o óleo e o fogo, né? Antigamente não tinha energia elétrica, então um candelabro iluminava, e no caso do menorá iluminava o templo, esse foi bem descrito na Bíblia como devia ser. E ele tinha depois, né, 3 ou 4 meios círculos, onde você tinha uma haste de um lado do outro, e aí junto formava 7 ou 9 partes. E eu entendo que isso, que esse candelabro, ele aponta para o Espírito Santo. Ele é um símbolo do Espírito Santo, e esse menorá tinha algo especial. Essa haste central, até hoje, ela é removível. Então você acende a primeira haste, e depois com o fogo dessa primeira haste, você acende as outras. E para mim, o que isso simboliza é o seguinte: o Espírito Santo é a promessa principal, porque através do Espírito Santo ele vai te conduzindo para as demais promessas. Ao receber o Espírito Santo, ele vai te mostrar o que tem pela frente. Em 1 Coríntios 2, a Bíblia vai falar para a gente, olha, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito de Deus, para que entendamos as coisas que Deus já nos deu gratuitamente. Então, ao receber o Espírito Santo, você está recebendo a primeira faixa de luz, que ilumina a primeira faixa da sua vida. E esse Espírito Santo, ele vai te mostrando. Esse Espírito Santo que me mostrou, Timóteo, as promessas para você não dependem de pecado, dependem de crer. Esse Espírito Santo vai te dizer, olha, eu tenho mais para você. Você está vivendo um casamento maravilhoso, ótimo. Eu tenho mais para você. Você está vivendo um momento familiar conturbado. Eu tenho mais para você. Esse Espírito Santo, ele vai te conduzindo pelas promessas, por essa terra prometida. Deus não virou para o povo e falou, entra aí na terra e toma posse, tchau, me avisa quando acabar. Deus foi conduzindo eles, foi mostrando, ó, esse aqui você vai tomar posse assim. Agora vamos para aquele lugar. Olha, agora é sobre saúde mental. Eu quero te mostrar que eu tenho algo novo para você. Agora é sobre esse burnout, vamos tratar sobre isso. Agora é sobre a sua frustração a respeito da sua carreira. Eu tenho uma carreira para você, você tem valor, você vai ter efeito, você tem um motivo para você estar nessa sociedade aqui, as coisas vão acontecer. Agora vamos tratar do teu relacionamento com o teu pai. Enfim, cara, tanta terra para a gente possuir. E o Espírito Santo vai nos conduzir. Eu estou te dizendo isso porque eu quero encerrar essa série nessa noite. Ministrando o Espírito Santo sobre a sua vida. Ministrando o Espírito Santo sobre a sua vida. E eu quero te contar a minha história de como eu recebi o batismo do Espírito Santo. Talvez isso te ajude, porque também para receber essa promessa existem gigantes. Receber o batismo no Espírito Santo existem gigantes de tradição. Eu falei Espírito Santo aqui, batismo no Espírito Santo, e alguns de vocês já falaram, ai meu Deus do céu. Sabe quando você vai procurar aquele termômetro, aquela faca específica, e você abre a gaveta e você, ixi, tem muita coisa aqui. Essa gaveta aqui não, essa gaveta, fecha, vamos sem termômetro hoje. Você até desiste. Alguns de nós, quando a gente fala de batismo no Espírito Santo, parece uma gaveta velha, cheia de coisa. Tipo, eu não entendo, eu não fui, já tentei, não é para mim, desisti. Muito frustrante. Esse é o inimigo. Esse é o inimigo diante da promessa. Deus não disse que seria fácil. Deus não disse que seria sem inimigo. Deus disse que você tinha uma promessa. Você quer tomar posse disso hoje? E eu vou te contar a minha história. Eu, quando eu tinha 11 anos de idade, estava num culto, sendo as pessoas orando a respeito de batismo no Espírito Santo. E eu falei, Jesus, eu quero ser batizado no Espírito Santo. E comecei a orar em línguas, comecei a falar, xa, cantara, rabaraba. De repente veio uma voz na minha mente, né? Um pensamento maligno na minha mente, de novo. Né? Dizendo assim, para de inventar essas palavras, tá maluco? Coisa de Deus é séria. Eu parei, falei, é mesmo, né? Tô inventando isso, nem sei o que eu tô falando. Parei de falar. Fiquei na minha. Falei, Deus, desculpa, me perdoa. 2 anos depois, quando eu tinha 13 anos de idade, de novo estava num culto, num momento, não me lembro do contexto do culto, não me lembro nem onde era, mas eu lembro de falar, Espírito Santo, eu quero ser batizado, eu pedi quando eu tinha 11, você não me batizou até hoje, o que está rolando? E o Espírito Santo falou comigo, falou, você já está batizado no Espírito Santo. Eu falei, eu? Quando? Estou sabendo disso? Quando você tinha 11 anos de idade. Ah, mas eu comecei a falar e você falou que não era nada, o que estava rolando? Não era eu que estava te falando nada. Aquele pensamento não veio de mim. Pode começar a falar e no começo vai parecer estranho. Não tem problema. Começa a falar e você vai ver que você vai fluir. E desde 13 anos de idade comecei a orar em línguas. Olha só, ser batizado no Espírito Santo é muito similar a você receber a cura. Quando você recebe a cura, o seu coração recebe porque a palavra diz. Você não recebe a cura porque parou de doer. Você não recebe a cura porque os sintomas foram embora, porque você está sentindo um calor por dentro. Você recebe a cura porque a palavra de Deus diz que você está curado e a palavra de Deus é suficiente. Porque a fé é a prova daquilo que nós não vemos. E aí você começa a confessar, eu estou curado. E quando você diz isso a primeira vez, é muito estranho. Fala, cara, mas isso parece até mentira, eu estou falando que eu estou curado, mas estou numa dor danada. O que está rolando aqui? Você está fazendo uma confissão de fé. Eu estou fazendo uma confissão de fé. No meu espírito eu estou curado. Em Cristo Jesus eu estou curado. Eu sei que no meu espírito a cura já veio. E o meu corpo vai reagir. O meu corpo agora vai se alinhar com aquilo que eu creio. A cura vai vir. Ela vai se manifestar. Da mesma forma o Espírito Santo. Eu vou orar a respeito com vocês, sobre vocês, para que vocês recebam o Espírito Santo. E olha só. O Espírito Santo já foi dado, então não é sobre a gente pedir a Deus, Deus me dá o Espírito Santo. Porque a gente leu aqui em Atos 2 que o Espírito Santo foi dado, então, se você fala, Deus me dá o Espírito Santo, Deus fala, olha, ou você acha que Atos 2 está mentindo, ou então, o que está rolando? Você não crê no que está escrito na palavra? Não, a gente não vai pedir para ele dar o Espírito Santo. a gente vai receber o Espírito Santo e dizer: Deus, obrigado, porque você já enviou a promessa, você já nos deu essa terra, e nós vamos tomar posse da terra. Eu vou tomar posse desse batismo no Espírito Santo que é meu em Cristo Jesus. Eu creio com o meu coração e com a minha boca eu vou começar a falar. E olha só, o Espírito Santo não vai pegar a sua boca e mexer. Você que mexe a sua boca. O Espírito Santo não vai fazer confissão por você. Ele já te deu a terra, você vai ter que tomar posse. Amém para isso aí? Quero te convidar a ficar de pé. Se você já é batizado no Espírito Santo, é uma ótima oportunidade para você buscar os dons do Espírito. 1 Coríntios 12 e 1 Coríntios 14 fala: busquem os dons. Busquem os dons. Dons de profecia. Sabe o que é um dom de profecia? O dom de encorajar as pessoas com as suas palavras. Cara, eu quero ter esse dom. Eu quero ter o dom de vir alguém, está meio abatido, está em dúvida, está com medo, e através das palavras, através do fluir do Espírito, ministrar sobre a vida dessa pessoa, cara, algo novo. Ministrar ânimo, ministrar a inspiração do Espírito. Existem dons de discernimento de espíritos, dons de curas, dons de milagres. Cabe a nós desejar e buscar os dons, se você já é batizado no Espírito Santo. Amém. Então eu quero orar com vocês a respeito do batismo no Espírito Santo, enquanto a gente toca, enquanto a gente avança, enquanto a gente vai ministrando esse louvor aqui. Eu quero liberar sobre você o batismo no Espírito Santo. Receba o Espírito Santo onde você está. Receba o Espírito Santo onde você está. Com o coração você crê, com a boca você confessa.
Busco tua face, és tudo para mim. Meu Jesus, és meu desejo. Tudo que eu quero é te conhecer.
Mas
teu amor derrama sobre mim. Busco tua face, és tudo para mim. Meu Jesus, és meu desejo. Tudo que eu quero é te conhecer mais. Teu amor derrama sobre tua face, és tudo para mim. Meu Jesus, meu desejo, tudo que eu te conhecer. Seu amor é o céu sobre nós. Seu amor é o céu sobre nós. Seu amor é o céu sobre nós, Jesus. Sua graça é o céu sobre nós. Sua graça é o céu sobre nós. Flua na graça e no amor, Jesus. Teu amor é o céu sobre nós. Teu amor é o céu sobre nós. Seu amor é o céu sobre nós, Jesus. Os céus estão abertos.
Estão abertos. Eu posso só fluir. Pra quem esperar, se sua presença está aqui. O caminho foi aberto
pelo sangue da tua.
O céu já veio a nós e o seu nome é Jesus. Os céus estão abertos, eu posso só fluir. O que esperar, sua presença flua, flua no amor de Jesus. O sangue da sua cruz. O céu já veio a nós e o seu nome é Jesus. Teu amor é o céu sobre
sobre nós, Jesus. Sua graça sobre nós, sua graça é o céu sobre nós, sua graça é o céu sobre nós, Jesus. E teu amor é o céu sobre nós, seu amor é o céu sobre nós, seu amor é o céu sobre nós, Jesus.
Existe um verdadeiro ambiente de fé aqui nesse lugar. Toma posse dessa promessa. Toma posse dessa promessa na sua vida. Toma posse dessa promessa. Esse é o começo, é o avanço. Abre a sua boca e fale em línguas. Abre a sua boca, deixa fluir palavras do teu interior. Chega a tarar.
Chega a
tarar. Amém. Deixa eu te dizer uma coisa. A gente está caminhando para o final do culto. Mas, apesar de existir um ambiente aqui propício, apesar de você ter ouvido a mensagem que gerou fé no teu coração, esse Espírito Santo, ele não está restrito a esse lugar, esse Espírito Santo não mora nessa casa aqui. O Espírito Santo mora em você, ele está com você onde você vai. Você não precisa sair desse ambiente só porque o culto vai acabar. Você pode levar isso com você onde você for. No Uber, no carro, na pizzaria, chegando em casa, deitado na cama, o Espírito Santo vai com você e cabe a você dar espaço para Ele. Esse orar em línguas é um recurso que você tem o tempo todo. Esse receber do Espírito e viver no Espírito e andar debaixo da influência do Espírito é algo para a sua semana. Eu quero declarar uma semana sobre a sua vida, uma semana abençoada. Uma semana onde você vai, o Espírito Santo de Deus vai à frente. Vai apaziguando as coisas, vai desfazendo as armadilhas, vai acalmando os ânimos, vai inclinando as pessoas a seu favor. Sabe, ter o favor de Deus sobre você essa semana, para os desafios, diante dos gigantes, diante da terra das promessas que você está sendo convidado, desafiado a tomar posse. Uma semana de portas abertas. Portas abertas. Cara, você vai se deparar com... Cara, eu tentei, eu já liguei, eu insisti, nunca deu certo. Essa semana as coisas vão acontecer. Uma semana de processos sendo julgados, injustiça sendo desfeita, mentiras sendo descobertas, verdade vindo à tona. Uma semana de bênção na nossa vida, na sua vida. Uma semana andando em amor. Uma semana com ótimas oportunidades para amar as pessoas. Uma semana do amor de Deus transbordando a sua vida. O Espírito Santo te ensinando como amar. Como falar em amor. Você pode falar a mesma coisa, mas o Espírito Santo vai te dar uma sabedoria espiritual para falar as coisas em amor. Talvez comece na sua casa, no seu casamento, com seus filhos, com seus pais, com seus irmãos. Toda palavra que vai sair da sua boca vai ministrar amor para as outras pessoas. Uma semana que você vai se sentir plenamente cheio desse amor de Jesus. Uma semana onde o amor de Jesus vai ocupar o teu coração. Em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada. 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 Eu vou te convidar a dar uma salva de palmas a Jesus, a glorificar o nome de Jesus. Pode agradecer a Jesus, glória a Jesus. Obrigado, Jesus, pelo que você tem feito. Obrigado, Jesus. Amém. Estamos encerrados. Não saia sem dar um beijo, um abraço, duas, três pessoas. Deixa o amor de Jesus fluir. Boa noite.